Eu agradeço, caro colega senador Ricardo Ferraço, e como orador inscrito, queria iniciar meu pronunciamento fazendo referência a uma agenda que cumpri no Acre, onde tive a oportunidade de participar da celebração, dentro da Universidade Federal do Acre, dos 10 anos da criação do Parque do Chandless. Foi criado no meu governo e nós estávamos então fazendo a celebração. É uma área de proteção integral. Nós temos nessa área a oportunidade de protegermos uma quantidade enorme da nossa fauna e de espécies da nossa fauna e flora, e com isso criarmos condições para o aprofundamento do conhecimento científico, visando a proteção dessas espécies e o adequado manejo. Então, parabenizo ao secretário Edgar de Deus, a todos do governo do estado do Acre, do governador Tião Viana, por esse trabalho que vem sendo feito. Começou no meu governo, depois foram 4 anos do governador Binho, que deu seguimento fazendo as instalações físicas da sede. E agora o governador Tião Viana, que cria as condições para que haja um conjunto de pesquisas naquela área. Eu queria, como assumi um compromisso com servidores da ADUFAC, que estavam presentes na solenidade, eles me entregaram esse documento, que trata da preocupação da ADUFAC, dos professores, Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre, com a educação brasileira, especialmente com a situação dos professores universitários. Eu tinha assumido com eles, primeiro, de fazer referência ao documento que recebi aqui na tribuna, que faço agora. Quero, inclusive, já fica a solicitação, que possa constar nos anais da Casa, que nos anais do Senado Federal, esse documento que recebi da ADUFAC. Me foi entregue pelo professor João Lima, e que fez uma fala, que fez um apelo. Eu estou fazendo essa leitura e vou estar, obviamente, essa semana com o ministro Nelson Barbosa. Vou estar também conversando com o ex-governador do Acre, hoje secretário do Ministério da Educação, Binho Marques, procurando reproduzir para o governo federal as preocupações, os apelos que recebi dos professores da ADUFAC. O documento trata especificamente da defesa do caráter público na universidade. Eu não preciso entrar em detalhe, o título já explica por si só: a defesa de concurso público, do regime jurídico único. São contra também a contratação de professores via organizações sociais e a terceirização. O documento trata também da melhor condição de trabalho para todos os funcionários, mostra uma preocupação maior ainda com o colégio de aplicação, que de fato era uma maior referência de ensino no nosso estado e hoje enfrenta enormes desafios e precisa da melhor condição. Nessa solenidade estava presente o reitor Minoro, a vice-reitora Guida, e eles também reforçaram a preocupação que se crie as condições necessárias para que volte imediatamente ao funcionamento das aulas na Universidade Federal do Acre, como nas universidades federais brasileiras, para que não haja prejuízo com o semestre, com os alunos. A Universidade Federal do Acre está experimentando uma fase muito positiva, desde a época do governo do presidente Lula, seguiu agora no governo da presidenta Dilma, e eu estou certo que, se dermos um pouco mais de condição de trabalho para os servidores, para os professores, certamente vamos viver bons momentos e uma fase cada vez melhor da nossa Universidade Federal do Acre. Então, a garantia da autonomia também é o ponto 3 do documento, reestruturação da carreira docente, que é o que eles solicitam. Eles querem um tratamento diferenciado no sentido de organizar a carreira dos docentes para que se estimule aqueles que buscam um aperfeiçoamento, um mestrado, um doutorado, e também que crie uma esperança, uma expectativa positiva para aqueles que entram na carreira e que buscam fazer dessa carreira uma opção de vida. Valorização salarial de do corpo de funcionários ativos e inativos e aposentados, e é assinado, então, pelo presidente do comando local de greve, João Lima, e eu quero agradecer a maneira cortês, fizemos uma reunião, e fica aqui o meu apelo para constar nos anais do Congresso, do Senado Federal, esse documento que recebi da DUFAC, assinado pelo professor João Lima, que falou em nome de outros professores que estavam presentes na reunião. Da mesma maneira, eu me dirijo aqui e faço um apelo ao Ministério do Planejamento, ao ministro Nelson Barbosa, à superintendência da SUFRAMA, para que se encontre uma maneira de pôr fim a essa paralisação, a essa greve, que tem causado enormes prejuízos na Amazônia, para os municípios, para os estados da Amazônia e, especificamente, para todo o setor produtivo. Todas as entidades de classe, do comércio, da indústria, estão sofrendo, e eu não tenho nenhum receio de afirmar que também os funcionários da SUFRAMA também sofrem com isso. Estão numa paralisação, numa greve. A SUFRAMA tem uma grande arrecadação. A senadora Vanessa, outro dia, fazia referência a isso. Eu endossei suas palavras. A SUFRAMA arrecada é uma organização governamental da maior importância para a região, nos ajudou a financiar, inclusive, parte das instalações da própria Universidade Federal do Acre. E mesmo tendo uma grande arrecadação, mesmo tendo um papel importante na região, hoje vive esse impasse e nós precisamos, sim, todos nós que temos mandatos na Amazônia, nós devemos nos juntar no sentido de cobrar uma negociação que possa, se não atender no todo, mas encaminhar a solicitação dos servidores da SUFRAMA para que eles possam ter estímulo ao trabalho, possam ter uma carreira que lhes dê, para suas famílias também, uma segurança. E eu me somo a todos que já usaram a tribuna para tratar desse tema. E, por fim, em relação a essas reivindicações, eu trago também aqui um documento que recebi quando me encontrei na sexta-feira última em Rio Branco, fazendo audiência com o TRE, com os juízes do TRE. Quero agradecer ao doutor Adair Longini, que organizou a reunião. Estava a grande maioria, doutor Adair conseguiu ter a grande maioria dos juízes e juízas do TRE do Acre, e fizemos uma conversa sobre a reforma política, sobre os pontos que eles entendem são importantes, que apreciemos aqui no Senado, que se possa deliberar sobre eles no sentido de aperfeiçoar a política no nosso país. Eles que presidem as eleições conhecem como ninguém as dificuldades, os desafios que é presidir eleições no Brasil hoje com uma lei que tem muitas fragilidades, que deixa margem para o abuso do poder econômico, como vou me referir daqui a pouco. Então, eu recebi um documento também do Sindicato dos Servidores da Justiça Eleitoral e Federal do Acre. Eles estavam lá na entrada do TRE, numa vigília, e me deram um documento solicitando o apoio para a tramitação aqui na casa do projeto de aumento da remuneração do judiciário. Óbvio, eu falo isso com toda tranquilidade, porque ouvi isso do próprio presidente do Supremo, ministro Lewandowski, na semana passada. Acho pouco provável que o governo possa atender a solicitação feita da maneira como ela está sendo feita pelo próprio judiciário. Fiz questão de dar uma analisada nos ganhos e nas perdas. E há, óbvio, até 1997, nós não tínhamos uma carreira estruturada para servidores do judiciário. E, especificamente, com a posse do presidente Lula, tivemos uma valorização da carreira de todos os servidores do judiciário. Isso foi até 2009. O ganho real até 2009 chegou a em torno de 130%. Isso para os que ganhavam mais na carreira. E passando dos 200% para os que ganhavam menos. De 2009 para cá, tem uma perda salarial. Isso é real. E todos que se organizam, que organizam sua vida com uma uma remuneração fruto do seu trabalho, eu acho que não podem conviver com perdas. Todos buscam um ganho, um incentivo, um estímulo. E, nesse aspecto, acho que há aí um desafio, que é imediatamente o governo, nós aqui no Congresso, encontrarmos uma maneira. O governo apresentou uma proposta, me parece que não houve uma boa recepção dessa proposta, escalonada em 4, 5 anos, mas, de qualquer sorte, eu entendo que essa proposta pode ser apenas um ponto de partida. Eu ouvi do presidente do Supremo que há uma disposição de que, se apresentando uma proposta, mesmo que ela seja colocada no tempo, mas que tenha alguma substância no sentido de recuperar as perdas, especialmente aquelas de 2009 para cá, e seguir numa política de valorização do trabalho dos servidores, se aceitaria discutir e, quem sabe, se poria fim a essa greve também, que hoje já atinge os servidores que trabalham na Justiça Eleitoral. Quero agradecer a maneira cortês com que fui recebido. Quero dizer também, senhor presidente, que peço para constar nos anais do Senado o documento que recebi do Sindicato dos Servidores da Justiça Eleitoral e Federal do Acre. Da mesma maneira, recebi uma moção assinada pelo doutor Adair Longini, onde ele faz um esboço da situação dos servidores e ele endossa o apelo para que se encontre uma solução que melhore as condições salariais dos servidores da Justiça Eleitoral que ele preside no Acre. Então, fica aqui esse registro, esse apelo. Vou fazer, obviamente, contato direto com o Ministério do Planejamento no sentido, e aqui na casa, como vice-presidente, vou trabalhar para que encontremos uma maneira de ajudar a pôr fim a essas greves e que se encontre algo que seja compatível com o momento difícil que o país atravessa, de sacrifício de todos do ponto de vista, por conta das dificuldades econômicas, mas que, ao mesmo tempo, se traga uma perspectiva de estímulo, de incentivo, e que se possa evitar as perdas dos servidores federais. Eu quero aproveitar aqui, já que está no plenário, a nossa querida colega Vanessa, e antes de entrar no tema final da minha fala, para parabenizar, porque hoje é aniversário da Vanessa e todos nós estamos aqui em festa. Me parece que ela vai oferecer uma semana inteira de almoço, jantares e coquetéis, celebrando seu aniversário. A Vanessa é muito especial para todos nós aqui, é uma lutadora, uma ativista da igualdade social, de um Brasil melhor, e fica aqui de coração, como amigo seu, meus votos de felicidade, de saúde para você, tua família, e no cartãozinho que eu te mandei eu falo, quero me associar aos teus familiares, teus amigos, e te abraçar nesse dia que você vive mais uma lembrança do nascimento, e que você possa ter muita felicidade ainda pela frente, senadora Vanessa. Mas, senhor presidente, eu encerro então aqui meu pronunciamento, sem antes me referir a um tema que, de alguma maneira, chacoalhou o Brasil, chacoalhou as bases de muitas instituições da República, que foi o vazamento seletivo de uma delação premiada. Então, veja que país, que situação que se vive no Brasil. Vou repetir. O vazamento seletivo, como se fosse feito pinçado, atingindo pessoas, atingindo certamente pessoas que cometeram ilegalidades, mas pode estar atingindo pessoas que não cometeram ilegalidade nenhuma. Isso tem se repetido no Brasil, algo que para mim é criminoso. Eu não sei porque o Supremo Tribunal Federal não moraliza essa imoralidade. Eu estou aqui falando como membro de um poder. Eu não sei, senador, presidente Ricardo Ferraz, por que o Supremo Tribunal Federal não moraliza essa imoralidade nesse país, de você ter processo sob segredo de justiça e que daqui a pouco a gente lê parte dele que atende interesses que nunca estão vinculados à busca de justiça e se vaza, se destrói vida de pessoas, se atinge a honra de pessoas, tudo isso no afã do tal combate à corrupção. Eu penso que o Supremo Tribunal Federal... Porque para o ministro da Justiça eu não vou mais pedir. Porque a última vez que eu pedi, ele falou que era um problema para ser resolvido no Ministério Público Federal. E olha que eu não estou com o meu nome citado. Felizmente. Porque também qualquer um podia estar. Todos nós temos gastos de campanha, todos nós fomos candidatos, então é absolutamente normal. Eu vi essa semana agora quase que uma dezena de colegas senadores citados. Eu não vou fazer juízo de nada. Mas eu fico imaginando como é que está o senador Aloysio Nunes Ferreira. Vê seu nome citado, uma pessoa que eu conheço. Estou citando pelo do PSDB. Porque como é que pode? Está aqui a colega senadora Gleice, meu irmão governador Tião Viana. Pegaram doações legais nas contas e tem que agora responder a um processo. E o pior não é ter que responder a um processo, é parte da vida da gente. O pior são as versões, bem distantes, na maioria delas, dos fatos. Então, o que nós vimos esse final de semana é algo de novo. De novo, que vai colaborando para ir desmoralizando a atividade política partidária, mas, se é que é possível, desmoralizar ainda mais o que já está desmoralizado. Eu não sei. Eu estou hoje presidindo a Comissão da Reforma Política. Quero primeiro agradecer a todos que têm ajudado, porque é incrível como tem um clima positivo, tem um clima de um certo otimismo, para que algo se faça no sentido de dar mais transparência à atividade política, diminuir os custos da atividade das campanhas eleitorais, fortalecer os partidos para me prender em três aspectos que a gente pode perseguir. Dar mais transparência para a atividade, para retomar e ganhar a confiança da opinião pública, para dar uma satisfação à opinião pública, diminuir o custo de campanhas e para que a gente possa fortalecer a atividade política, fortalecer a atividade partidária. É basicamente isso. Tivemos com o presidente do Supremo, fomos absolutamente bem acolhidos, palavras de incentivo, manifestações explícitas de incentivo, nos dando segurança jurídica sobre um posicionamento ou outro. Tivemos com o ministro do Supremo, que compõe o TSE, palavras de incentivos, opinião sobre determinados temas apontando caminhos que possam nos levar a importantes melhoras na atividade política do país. Tivemos com a presidenta Dilma por mais de uma hora, eu, o presidente Renan e o senador Jucá, todos, sempre nós três juntos. O presidente Renan tem sido um grande ajudador, porque ele está presente. Vamos estar com o presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente. Vamos estar com o presidente Lula amanhã cedo, o ex-presidente Lula. Vamos estar ainda com os ministros do TSE, que compõem os ministros do STJ, que compõem o TSE. Vamos estar também com as organizações da sociedade civil. E estamos focados em algo: redução dos custos de campanha, dar mais transparência à atividade política e fortalecer os partidos. Sempre pensando em dar uma satisfação à sociedade. Eu acho que a sociedade merece, depois principalmente das manifestações de junho de 2013, milhões de pessoas foram às ruas. O que de fato concreto nós fizemos? O que de fato concreto, o que que ocorreu de fato aqui no nosso país? O que ocorreu no nosso país é que se multiplicaram as manchetes dos jornais, sempre vinculando escândalos a financiamento de campanha. E eu queria, senhor presidente, colegas senadoras e senadores aqui presentes, eu queria dizer que as campanhas no Brasil, elas estão ficando absurdamente caras. Eu peguei aqui um material que pode nos ajudar a ter essa noção sobre as eleições de 2014. Vejam só, foram gastos no Brasil oficialmente para deputado estadual R$1,2 bilhão, só nas eleições de deputados estaduais. Para governador, em 27 estados, foram gastos R$1,1 bilhão. Para deputado federal, foram gastos outro R$1 bilhão. Para presidente da República, 831 milhões de reais, fora aquilo que foi passado diretamente para os diretórios. E para senador, nós tivemos um gasto de 252 milhões de reais. Eu estou me referindo a muitos bilhões de reais o custo das eleições no Brasil no ano passado. Posso especificar aqui um pouco? 1 bilhão em materiais impressos, 681 milhões em horário eleitoral, 400 milhões em placas, placas, essas que poluem as cidades, que todo mundo reclama e que acho que não ajuda, não dá lucidez a voto de ninguém. 136 milhões com carro de sons, 63 milhões em jornais e revistas, jingle e slogan, 30 milhões, telemarketing, 5 milhões. Pessoal, 750 milhões com gasto de pessoal. Transporte, 600 milhões. Terceiros, advogados, contadores, 575 milhões de reais. Pesquisa, 70 milhões. A gente fala tanto de pesquisa, mas pelo menos oficialmente é onde se menos gasta. E eventos, 200 milhões de reais. Esses são os gastos nas eleições de 2014 no Brasil. Eu queria fazer um paralelo, a nossa presidenta está nos Estados Unidos. E nós temos aqui no Brasil uma determinação, a nossa Constituição, ela determina no artigo 14, parágrafo 9º, e no 10º também faz uma referência, ela determina que nós temos que fazer algo para impedir o abuso do poder econômico nas eleições.